Vem aí, o programa da Copérdia começa em 30 segundos. O programa Nossa Terra, Nossa Gente.
Nós somos movimento, somos a tecnologia em busca dos dados e da melhor solução para todos. Somos a técnica e o cuidado na propriedade de cada cooperado. Também somos o sentimento de gratidão por cada conquista que alcançamos. Somos a força que move o agronegócio, que alimenta o mundo, sempre presente. Copérdia, vivendo o agro. Tudo o que sou vem do campo.
Tudo o que somos vem do campo. Para aproximar associados, produtores e amigos, está no ar. Nossa Terra, Nossa Gente. A Copérdia mais perto de você. Olá, Herter Antunes.
Olá, associados. Estamos iniciando o programa Nossa Terra, Nossa Gente. É o programa semanal da Copérdia que você pode acompanhar em plataformas como rádio, site, aplicativo e o Spotify. Hoje é dia 28 de julho de 2024. O Nossa Terra, Nossa Gente apresenta o resumo das notícias mais importantes da Copérdia. Um programa produzido pelo Departamento de Comunicação, editado por Adilson Luckman e apresentado por Herter Antunes.
Nossa Terra, Nossa Gente. O programa da Copérdia.
A mensagem de quem está à frente e junto com você na Copérdia. Recado do presidente.
O presidente Vandoir Martini revela as atrações que teremos no programa Nossa Terra, Nossa Gente desse domingo, presidente.
Olá a todos, quero cumprimentar você, Herter, cumprimentar os nossos colegas de trabalho que estão aqui conosco, também os nossos colegas das unidades, cumprimentar os nossos cooperados, cooperadas, cumprimentar toda a grande família Copérdia, cumprimentar os nossos parceiros de negócios, fornecedores, prestadores de serviço, cumprimentar os nossos amigos, nossos clientes e cumprimentar a todas as pessoas que têm uma relação com a Copérdia. Herter, hoje nós vamos estar conversando um pouco com a Samara, vai estar colocando algumas informações importantes do setor que ela atua. O Arlan vai estar falando sobre a questão da suinocultura. Entendemos aí que temos oportunidades e que também vivemos um bom momento na atividade. Tivemos aumento de preços importantes, que com certeza ajuda muito o nosso produtor. Também uma redução aí com relação ao custo, se comparado ao mesmo período do ano passado, isso ajuda bastante também a voltar a rentabilizar a atividade. Então o Arlan vai estar fazendo um comentário a respeito disso. E eu quero aproveitar, Herter, para a gente conversar um pouco aqui, passar também algumas informações da cooperativa. A gente sabe que muitas pessoas não conseguiram assistir a nossa live na quarta-feira que passou, mas a gente deixa aqui então algumas informações com relação ao o andamento da cooperativa, com relação especialmente a resultado, já que esse é um tema que trouxe muita preocupação, trouxe bastante necessidade de algumas mudanças da cooperativa, tomadas de posições que muitas vezes para alguns ela foi positiva, para outros ela não foi positiva assim, ou seja, deixou algum certo desconforto com relação a isso, e a gente compreende perfeitamente. Mas fato é que essas nossas mudanças, essas necessidades de tomada de posição numa linha de trabalho que a gente vinha fazendo e tendo, e nós avaliamos e que isso de fato trouxe dificuldades para a organização, para a cooperativa, nós tivemos que sim tomar algumas posições e mudar esse método de trabalho e fazer mudanças na estrutura da cooperativa e também de posicionamento na estrutura da cooperativa, até mesmo com nossos alguns cooperados, com alguns clientes, enfim, a equipe interna também, com fornecedores. Isso a gente entende que quando você mexe nessas estruturações, você causa desconforto, você traz um certo incômodo para algumas pessoas, você traz também a necessidade de mudança, até mesmo de perfil de trabalho, e isso a gente entende perfeitamente, mas a nossa missão é fazer os ajustes necessários, afinal de contas o associado quer isso, a grande maioria quer isso e quer que a gente tome posição para a cooperativa voltar a rentabilizar. Então, na quarta-feira, nós fizemos a nossa live, apresentamos o primeiro semestre de 2024, fizemos um comparativo com o ano de 2023. Então, veja bem, Herter, em linhas gerais, a Coperda fechou o ano de 2023 com resultado negativo. E o ano de 2024, a gente conseguiu reverter e nós estamos com resultado positivo. Aliás, um bom resultado, que com certeza absoluta, vindo nessa tocada, nós temos uma grande chance de fechar o ano com um resultado ainda melhor do que o planejado. Então, Herter, o que eu quero dizer aqui nesse momento é que o produtor pode buscar nas suas unidades, junto à nossa equipe, as informações, os números que a cooperativa tem, para ele tomar conhecimento em loco de cada unidade, de cada negócio. A gente tem um trabalho aí do gestão à vista que está posto nas nossas unidades, onde é possível ver o resultado de cada atividade lá daquela filial e entender o geral da cooperativa, como nós estamos com relação ao nosso resultado. Mas o bom momento que se vive aí, apesar de toda essa dinâmica do mercado, a gente observa aí muitos setores ligados aí às economias dos municípios, do Estado, da própria União, vem enfrentando o problema, vem enfrentando dificuldade, mas nós estamos, através das medidas e da participação do associado e do nosso colaborador, nós estamos com um cenário muito positivo para a Copérdia, um resultado do primeiro semestre muito bom, que com certeza absoluta traz ainda muito mais oportunidade de negociar. Eu acho que a gente tem aí um semestre praticamente à frente, claro que o primeiro mês do segundo semestre a gente já está encerrando ele, mas temos 5 meses pela frente de bons negócios, de oportunidade de bons negócios, e com certeza absoluta podemos melhorar ainda mais a performance de resultado da cooperativa. Gerando resultado, a gente compartilha, essa é a regra da Coperd. Então quero aqui também fazer o convite aos produtores que busquem as suas soluções dentro da cooperativa, busquem a assistência para as vossas demandas de melhoria no campo, no dia a dia, na produção de aves e suínos, de leite, na atividade de grãos. Façam as suas negociações com as nossas equipes de balcão, os nossos gerentes, vendedores de campo, para que a gente construa ainda mais um segundo semestre mais produtivo do que foi o primeiro semestre, que com certeza absoluta vai ser bom para todos nós. Então, eu quero aqui deixar uma mensagem muito positiva. Nós temos boas expectativas de negócio para o segundo semestre e com certeza absoluta estaremos produzindo ainda melhores resultados para a organização. Eu conto com vocês, vocês podem contar com a cooperativa e estamos à disposição. Um grande abraço e até o próximo programa.
Aproximar, agilizar e consolidar. Os pilares da Copérdia. Nossa terra, nossa gente.
A gerente de recursos humanos da Copérdia, Márcia Fiorentin, participa do programa desse domingo para falar sobre o projeto Inclusão Transforma e a formação da segunda turma. Ela explica por que a cooperativa está apostando nesse projeto.
A cooperativa acredita que toda vez que a gente oportuniza a qualificação profissional dessas pessoas, a gente faz o nosso trabalho principalmente social quando a gente olha para a inclusão. Porque não é garantir uma vaga de emprego, mas é a gente possibilitar uma profissionalização, uma capacitação, para que no momento em que eles forem incluídos ao mercado de trabalho, eles estejam melhores qualificados para exercer a função. Então, todo objetivo do trabalho, ele vem em prol disso, de criar essa autonomia para que as pessoas com deficiências consigam realmente ser autor aí da sua carreira profissional.
O que que a cooperativa busca com esse projeto, Márcia?
Então, nós buscamos, num primeiro momento, sensibilizar a família sobre a importância e autonomia dessas pessoas com deficiências no mercado de trabalho. também mobilizar a pessoa com deficiência para que ela seja coparticipante da sua autonomia, né, na sua autonomia principalmente profissional, e além disso também aproximar as empresas e entidades que fazem parte aí desse projeto em prol da inclusão.
A cooperativa tem parceiros para esse projeto?
Temos sim. O ano passado a gente tinha 12 parceiros, né, entre eles o Sescope, a Prefeitura, a Agrinis, Sicoob Credial, Sicoob Transcred, Sicred, Unimed, a Polícia Militar, Singenta, Única, Employer. E esse ano a gente está aí com 3 novos parceiros, que é a UMP, que é a Reabilite e que é o Senac, porque nós mudamos os nossos módulos. Nós trabalhávamos com 10 módulos, esse ano a gente ampliou ele para 12 módulos, onde a gente inclui alguns conteúdos novos, falando inclusive sobre cidadania no momento aí da, né, da descrição, do momento da capacitação dessas pessoas.
A formatura já tem data, Marcia?
Sim, nós já estamos com o nosso cronograma concluído, com locais reservados, e ela está programada para o dia 18 de novembro de 2024. Então, inicia, como você comentou, Herter, no dia 12 do 8, né, daqui uns dias, e vai ter aulas todas as quartas-feiras à tarde, finalizando, então, com a formatura em novembro.
Compartilhamento Copérdia. A história de quem está fazendo a diferença para produzir mais.
O gerente do Fomento de Suínos, Arlan Lorenzetti, está conosco no programa Nossa Terra, Nossa Gente, para fazer algumas considerações sobre o momento do mercado de carnes suínas.
Nós estamos hoje num momento bem positivo da atividade suinocultura, principalmente no atual cenário do mercado em relação a preço base do suíno. E a quem importa o preço base do suíno no fomento da cooperativa? Principalmente ao produtor que está no mercado do compra e venda, ou seja, o criador de leitão, e também o produtor que ainda possui matrizes de ciclo completo. São poucos produtores. Além disso, nós temos atrelado ao preço base do suíno, o preço base do leitão, que é o leitão que é vendido para a Aurora através da cotação dos 22 quilos do peso, e também leitões vendidos desmamados, que é o leitão que o criador de leitão de 7,5 kg e o de 23 kg vende para a Copérdia, e uma boa parte a Copérdia vende para a Aurora, e uma parte também alojada em crechários Copérdia, que posteriormente serão vendidos para Aurora ou também engordas próprias, mesmo que em número bem inferior neste ano. Então, o mercado vem se consolidando. Nos últimos dias nós tivemos um aumento bem considerável, né, da Aurora, no início desta semana que termina, sendo que esse aumento foi de 15 centavos. Isso dá um impacto bastante grande na atividade da cooperativa, com certeza um desembolso para a indústria muito grande, e ao mesmo tempo isso mostra que o mercado nesses momentos tem reagido de forma positiva. Nós percebemos um movimento sempre no mercado aberto, no mercado terceiro. Isso também é decorrência de um gap de volume de animais que eventualmente ocorre no ano, e por isso que o mercado acaba buscando mais carcaças, né? Nós tivemos uma redução de nível geral do peso dos animais, e isso são acontecimentos já trabalhados há 2 anos atrás, com certeza por todas as integrações, inclusive a Copérdia, na redução de animais e consequentemente a própria redução de peso de um plantel que estava represado no campo, não só no fomento da cooperativa, mas de todas as outras cooperativas no passado e com certeza no mercado aberto. Então, uma adequação de preço e a oferta e a demanda, esta curva que se cruza, né, quando tem a estabilidade ou a instabilidade dessas duas curvas, é que a gente percebe um movimento um pouco maior no mercado em relação à valorização do preço base do suíno.
O gerente da loja agropecuária da matriz da Copérdia em Concórdia, Gerson Cavazin, participa do programa desse domingo e fala sobre o dia de vendas realizado na sexta-feira.
Na sexta que passou, fizemos um evento na loja Matriz, um dia de vendas, que quero agradecer a todos os nossos parceiros que estiveram conosco nesse dia também, aos nossos colaboradores e principalmente aos nossos associados, clientes que estiveram passando pela loja na sexta-feira. Dizer que foi um evento muito bom, tivemos assim, bons resultados, muito acima da expectativa, então estamos muito felizes com aquilo que podemos colher. O evento faz parte de uma programação que a gente tem e dizer para os nossos associados que aqueles que ainda não conseguiram adquirir os seus insumos ou que não puderam passar na sexta-feira, esses preços vão até terça-feira, já que segunda-feira é feriado, né, Arthur? Então ainda nos procurem. Ainda temos essa condição, que é uma condição muito especial, foi preparado aí com bastante carinho aí, tanto que só ouvimos elogios aí dos produtores que passaram aí pelas condições que a gente proporcionou aí aos associados.
Bom, essas ações continuam visando o plantio de a safra de verão, Gerson, com condições especiais em todos os insumos agrícolas da cooperativa.
E isso, o dia de venda sim era uma condição específica, reforço, nos procurem até terça-feira, ainda temos a mesma condição rodando, mas faz parte das ações e das campanhas que a cooperativa tem. Dentro do mês de agosto continuam todas as nossas ações, pacotes, insumos, os produtores que têm as suas necessidades, por favor, nos procurem, troca-troca de semente, e já preparando todo o ambiente para o nosso próximo evento, né, Herter, que vai acontecer lá no aniversário, no começo de setembro. Então, mas dentro do mês de agosto as nossas ações continuam, então quem tem demandas, quem tem aí os seus insumos para comprar, nos procurem, as nossas condições são as melhores e a gente está aqui para bem servir a todos os nossos clientes e associados.
A loja está estruturada para atender a demanda de todos os cooperados?
Todas as linhas, todas as categorias, nós temos estrutura, desde assistência, insumos, então os produtores podem nos procurar, nossa equipe está preparada para atender, seja plantio de trigo, seja soja, seja milho, seja insumos, nós temos toda uma linha muito complexa. Então, nos procurem, desde máquinas, drones, plantadeiras, pulverizadores, tudo aquilo que vem agora de encontro à preparação para o plantio. A cooperativa está estruturada, então é só o associado, os clientes nos procurarem, a nossa equipe está à disposição.
A gerente do setor ambiental, Samara Romani, vai explicar quais são as atividades que precisam de licença ambiental para atuar.
Quais são atividades que são licenciadas? As que têm ou as que são consideradas atividades potencialmente poluidoras, que existe um potencial de degradação ou de poluição. Cada estado tem seu órgão, né? Vamos falar aqui de Santa Catarina, onde a gente tem a maior parte das propriedades hoje associadas, né? Que levam em consideração a resolução do CONSEMA, que é o nosso Conselho Estadual do Meio Ambiente, a resolução 98 de 2017. Essa resolução é a que rege as atividades que são licenciadas ou não. Dentro dessa normativa, então, a gente tem as atividades agropecuárias. E quais são as que precisam de licenciamento ambiental? Nós temos a atividade de suinocultura, que já é tradicional, já é de conhecimento de todos, né? Que é muito rigorosamente controlada e fiscalizada pelos órgãos ambientais. Nós temos também as atividades de animais confinados de pequeno porte. Então, a criação de animais de pequeno porte, de forma comercial, confinadas, precisa de licenciamento ambiental também, tá? Como exemplo, a própria avicultura, né? Animais confinados de grande porte também é outra normativa, mas ela se enquadra como atividade licenciada. Um exemplo maior disso é a bovinocultura, seja ela de corte ou bovinocultura de leite. E existe um parâmetro para isso. Qual que é o parâmetro? 100 animais confinados. Então, se eu tenho uma atividade de animais confinados de grande porte bovinos, acima de 100 animais confinados, eu preciso de licenciamento ambiental. E aqui enquadra vacas leiteiras, o próprio animal de corte, tá? A bezerra, a preparação da novilha. Então, se eu tenho esse conjunto de animais confinados, mais de 100, eu preciso estar procurando o licenciamento ambiental. Outras atividades também que a gente pode citar aqui é a própria criação de peixes, a criação comercial de peixes. Existem parâmetros também ali de volume de tanque, de lâmina de água, mas é uma atividade que, quando comercial, eu preciso estar procurando o licenciamento ambiental. Outra atividade ainda é a energia solar. A produção de energia solar fotovoltaica no solo também é uma atividade licenciada, seguindo o parâmetro de 3 hectares. Então, se eu vou instalar na minha propriedade uma usina fotovoltaica acima de 3 hectares, quase não é a realidade, né? Geralmente as propriedades procuram inicialmente uma usina menor que isso, mas eu tenho que levar em consideração que se a minha usina for maior que 3 hectares, eu preciso também do licenciamento ambiental. E quando não se enquadra, por exemplo, eu tenho animais confinados, mas é abaixo do parâmetro que a gente comentou agora de 100 animais. Ou minha usina fotovoltaica é abaixo do parâmetro de 3 hectares. Como eu faço? Eu preciso de licenciamento ou eu não preciso porque eu não me enquadro? Exatamente, eu não preciso do licenciamento ambiental porque eu não me enquadro no parâmetro do licenciamento. E aí que entra um documento chamado Declaração de Conformidade Ambiental. Quando que eu preciso encaminhar esse documento? Geralmente em projetos de custeio ou alguma formalidade que algum órgão venha pedir esse documento. Então a minha atividade não se enquadra como licenciamento, mas eu preciso estar encaminhando essa conformidade ambiental. Que é o quê? A minha atividade, ela está na resolução CONSEMA 98, ela se enquadra como licenciamento, mas ela não atinge o parâmetro mínimo do licenciamento. Então eu vou encaminhar uma conformidade ambiental. O que quer dizer? Quer dizer que a minha atividade está dentro dos parâmetros ambientais, né? Não é porque eu não atinjo ou porque eu não tenho licenciamento que eu não precisa cumprir as regras das legislações ambientais. Eu preciso estar enquadrado, eu preciso respeitar as questões e assim estando em conformidade, né? Como o nome já disse, tá ok? E quando a minha atividade não está na resolução 98? Por exemplo, uma limpeza de área, uma lavoura, alguma atividade que ela não se enquadra na resolução CONSEMA e que algum órgão venha me pedir um documento ambiental. Aí eu preciso encaminhar para o órgão, né, no caso Santa Catarina, o IMA, um pedido de declaração de atividade não constante, que é uma declaração que vai afirmar que a atividade que eu desenvolvo na minha propriedade não se enquadra na resolução CONSEMA, tá certo? A cooperativa hoje busca auxiliar o produtor em toda a questão de informação quanto aos licenciamentos ambientais, mas atualmente a gente não executa o licenciamento para produtores rurais, apenas para atividades da Copérdia. Então, quando o produtor precisar de algum licenciamento ou alguma documentação, ele pode procurar algum escritório, alguma empresa de licenciamento ambiental credenciada. A cooperativa mesmo tem algumas credenciadas para o licenciamento, ou algum profissional, né, dentro dessas atividades que a gente citou aqui agora, de sua confiança, um responsável técnico que acompanha a sua atividade junto ao órgão ambiental.
Você está ouvindo Nossa Terra, Nossa Gente, o programa da Copérdia.
A FECOAGRO, Federação das Cooperativas Agropecuárias de Santa Catarina, está completando 49 anos. O superintendente Ivan Ramos está no programa de hoje para falar sobre o aniversário e o papel da federação.
No último dia 25 de julho, dia do colono e do motorista, duas categorias profissionais importantes para o setor produtivo em nosso país, também foi comemorado o 49º aniversário de fundação da FECOAGRO. O legado deixado pelo saudoso líder Aury Luiz Bodanese, que teve a ideia de constituir uma federação de cooperativas agropecuárias em nosso estado e pôde presidi-la por duas oportunidades, está aí com força total e dando exemplo de integração e intercooperação em Santa Catarina. A necessidade de união das cooperativas em 1975 estimulou a formação da FECOAGRO, que nos seus primeiros anos atuou prioritariamente nas exportações conjuntas dos grãos produzidos pelas cooperativas associadas. Aos poucos, foi diversificando suas atividades de acordo com as demandas de cada época nesses 49 anos de existência. Como qualquer empresa do mercado, também enfrentou problemas de resultados econômicos, consequência das dificuldades operacionais da época, que até provocou sua paralisação por aproximadamente 8 anos. Com o retorno de Bodanese ao comando, voltou com força total, seguindo uma nova estratégia de atuação que prossegue até os dias atuais. O cooperativismo, por si só, defende a união das pessoas e das cooperativas. Entretanto, na prática não é uma atribuição fácil, quando há interesses individuais divergentes. A FECOAGRO, nesses 49 anos, esteve sempre estimulando e praticando a união, a intercooperação, em busca de resultados iguais aos desiguais, respeitando a proporcionalidade na participação de cada um nos negócios que lhes foram atribuídos nas decisões estratégicas das cooperativas filiadas. Nos quatro pilares de atuação da FECOAGRO, sempre tem sido buscado resultados que satisfaçam as cooperativas de forma transparente e democrática, com acompanhamento de perto das cooperativas integrantes do grupo. A indústria de fertilizantes de São Francisco do Sul é o negócio de maior expressão econômica direta e, em consequência, de riscos, que tem sido o principal desafio. Essa atividade da FECOAGRO não visa apenas resultado operacional, mas também assegurar qualidade dos insumos, acompanhando o avanço tecnológico no campo, além de ser um balizador de preços no mercado, pela sua condição de importador de matéria-prima, nivelando o comportamento dos mercados internacionais de fertilizantes. Esse objetivo tem sido alcançado. A central de compras instaladas no Oeste é um segmento que já demonstrou as vantagens da União nas compras conjuntas. Tem negociado mais de 1,5 bilhões de reais por ano e tem oferecido resultados expressivos para quem participa do processo. O atual sistema de governança adotado permite adesão livre na central de compras. Com isso, algumas cooperativas preferiram não participar da soma dos negócios. Certamente, se todas as cooperativas estivessem na mesma base de compras conjuntas, a economia, por escala, atingiria resultados ainda mais importantes para o conjunto. A coordenação operacional dos programas do governo do Estado, como o sistema Troca-Troca, é uma atividade que há mais de 20 anos vem sendo executada na FECOAGRO, sendo um importante braço de apoio ao governo, com resultados técnicos, econômicos e sociais, reconhecido por todos os atores do processo. Ou seja, o governo, as cooperativas, agricultores, técnicos e fornecedores dos insumos que fazem parte do programa Terra Boa. Está consolidado e aceito por todos os governos que se passaram nos últimos 24 anos essa parceria. Por fim, a área de comunicação, o quarto pilar de atribuição da FECOAGRO, foi estruturada para a difusão dos resultados da integração cooperativista, demonstrando, incentivando e difundindo a união dos agricultores e suas cooperativas, em busca de resultados comuns no esforço de cada um. A área de comunicação da FECOAGRO tem se aperfeiçoado e ampliado a cada ano, acompanhando o desenvolvimento tecnológico na área das comunicações, estando presente em todas as plataformas e não apenas nas mídias sociais, tendo sido referência nacional nesta área. A FECOAGRO, nesses 49 anos, se solidificou como uma empresa econômica e também entidade institucional de representação do cooperativismo agropecuário. Enfim, os resultados das ações da FECOAGRO podem ser vistos a olho nu, embora tenhamos que reconhecer que não somos perfeitos. Temos muito a melhorar, começando pela sensibilização daqueles cooperativistas, entre aspas, que ainda não valorizam a força da União. Mas temos a sensação que estamos no rumo certo, conscientes de que sozinho as pessoas até podem ir mais rápido, mas unidas podem ir mais longe. Pense nisso.
Produzido pela equipe de comunicação da Copérdia e por todos os associados, termina agora o Nossa Terra, Nossa Gente. O programa da Copérdia. Ouça o podcast desse programa no site Copérdia, aplicativo Copérdia ou no Spotify. Até o próximo programa.